e duas tentativas de assassinato. E há informações de conflitos entre ele e vizinhos do condomínio. A vítima, Rayane Lins, atuava como coordenadora do Cadastro Único no município de Santo Antônio do Descoberto, no entorno do DF. O marido dela, Leonardo, era coordenador de vendas da Brasal Refrigerantes. O casal deixa uma filha menor de idade. Marina Dantas, para a CBN.
A Justiça do Distrito Federal manteve a condenação do GDF por falhas no atendimento médico que levaram à amputação do dedo de um motorista profissional. Segundo a decisão, o paciente sofreu um acidente na mão, foi atendido na rede pública e precisou amputar o dedo 10 dias depois. A perícia, no entanto, apontou falhas no atendimento, como atraso na intervenção cirúrgica e a ausência de registros sobre o uso de antibióticos, que contribuíram para o agravamento do quadro. Os magistrados mantiveram a condenação do Distrito Federal ao pagamento de R$ 20 mil por danos morais e estéticos. Os desembargadores consideraram o impacto permanente da amputação, especialmente porque a vítima é motorista profissional e canhota. A decisão foi unânime. Juliana Souza, para a CBN.
Estúdio CBN. Estúdio CBN.
São 4h21. Tem informação com a nossa reportagem em São Paulo. Bruna Barbosa, boa tarde.
Tati, boa tarde para você e para o Fernando. Ótima semana a todos. O governador Tarcísio de Freitas do Republicanos vai receber daqui a pouco o senador e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro, do PL, na ala residencial do Palácio dos Bandeirantes, antes dos dois seguirem para a Convenção Estadual da Federação União Progressista na Assembleia Legislativa de São Paulo. Esse encontro foi solicitado pelo próprio senador. Entre os temas da conversa está a Convenção Nacional do PL, marcada para o próximo sábado aqui em São Paulo, da qual Tarcísio vai participar e discursar. Na sequência, o governador e o senador vão seguir juntos para esse evento, que vai oficializar o apoio da federação à reeleição de Tarcísio e também à candidatura do ex-secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derriti, do PP, ao Senado. Nos bastidores, a expectativa também é de que a Federação Estadual anuncie o apoio à pré-candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro, um movimento que antecipa uma definição que ainda é discutida pela direção nacional da União Progressista. É uma situação bastante semelhante, Tati, à que ocorre no Republicanos, o partido do governador Tarcísio de Freitas, que ainda não bateu o martelo sobre o posicionamento na disputa pelo Palácio do Planalto. O evento de hoje também marca a primeira reunião pública da chapa da direita em São Paulo, desde o lançamento da pré-candidatura de André do Prado, do PL, ao Senado, evento que aconteceu no último dia 20 de junho. De lá para cá, o cenário político foi marcado por novos desgastes no campo bolsonarista. Eu cito aqui a crise entre Flávio Bolsonaro e a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, a divulgação da carta do ex-presidente Jair Bolsonaro e a repercussão do novo tarifaço imposto pelos Estados Unidos ao Brasil. Também nesta segunda-feira, o Partido Novo oficializou a candidatura do ex-ministro Ricardo Salles ao Senado por São Paulo, definição que ocorreu durante a Convenção Estadual da Legenda, que também homologou 71 candidaturas à Câmara dos Deputados e 95 à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. O partido já confirmou apoio à reeleição de Tarcísio de Freitas. Atualmente, Ricardo Salles é o nome mais bem posicionado da direita nas pesquisas de intenção de voto para o Senado. Na última Datafolha, o ex-ministro do Meio Ambiente do governo Bolsonaro apareceu na terceira colocação, 13% de preferência, tecnicamente empatado com Simone Tebet, do PSB. Tati.
Obrigada, Bruna Barbosa, em São Paulo, com informações que têm tudo a ver com o início das convenções partidárias nessa segunda-feira.
E temos mais em São Paulo, agora com Pedro Popolini, uma manifestação da Federação União PP. Pedro, boa tarde.
Oi, Fernando. Oi, Tati. Boa tarde para vocês e a todos que nos acompanham na CBN. A colega Bruna entrou agora nos avisando sobre a convenção de hoje à noite, em que a Federação União PP deverá, em âmbito estadual, confirmar o seu apoio à pré-candidatura do senador Flávio Bolsonaro, do PL, à presidência. Eu conversei há pouco com o presidente do Progressistas em São Paulo, o deputado federal Maurício Neves. Ele sinalizou que a federação, em âmbito nacional, deverá, no entanto, adotar posição de neutralidade em relação às eleições para a presidência da República. Inicialmente, a tendência era que o grupo apoiasse Flávio Bolsonaro, mas, nas palavras de Maurício Neves, essa aliança para as eleições nacionais está, abre aspas, 99% descartada. E no que isso implica, Fernando Tati? Com isso, também, a deputada federal Simone Marchetto, do PP, não poderá ser a vice de Flávio Bolsonaro. Ela era uma das cotadas para o cargo, de acordo com o próprio senador, que conversou com a deputada na última sexta-feira e sinalizou que gostaria de tê-la na chapa. Nos últimos meses, tanto Flávio como o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, têm afirmado a preferência aí por uma vice-mulher. O objetivo seria de fazer acenos ao eleitorado feminino, público em que o bolsonarismo ainda enfrenta resistência, segundo pesquisas. Outra cotada para o cargo é a ex-presidente da Caixa, Daniela Marques, apontada por interlocutores de Flávio como a favorita para a vice. Daniela tem participado da pré-campanha do senador com frequência, contribuindo, sobretudo, com planos da área econômica. Mesmo diante da posição nacional de neutralidade, portanto, o PP, segundo Maurício Neves, apoiará Flávio a partir do seu diretório estadual e Simone Marchetto deverá continuar contribuindo com o plano de governo do filho de Jair Bolsonaro. A gente segue acompanhando, Fernando e Tati.
Obrigado, Pedro Pupulin, com informações em São Paulo.
De São Paulo para Brasília, Samantha Klein, boa tarde.
Oi, Tati. Os advogados do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, afirmaram que ele não tem cotas de indicação de emendas parlamentares. A nova versão contraria o que o dirigente vinha afirmando publicamente. A defesa de Valdemar encaminhou manifestação ao ministro Flávio Dino, que é o relator da ação relacionada à destinação de emendas parlamentares. Dino determinou que o bloqueio de R$119 milhões em bens de Valdemar em uma investigação que apura se ele era responsável por indicar, portanto, esses recursos, mesmo não sendo parlamentar. Na semana passada, Valdemar tinha dito à Globo News que é natural que presidentes partidários façam indicações. E aí foi a partir disso que Dino cobrou explicações e determinou que os dirigentes das legendas respondam se tem ou não cotas de indicação de recursos. Os advogados de Valdemar também afirmaram que não lhes são atribuídas cotas, não lhes são submetidas planilhas para alocação de recursos e que ele também não opera sistemas legislativos ou administrativos. Com você.
Obrigada, Samantha. Samantha Klein, Brasília.
Agora são 4 horas e 27 minutos. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, publicou uma nova ameaça ao regime iraniano. Segundo ele, Teherã vai pagar muitas vezes mais por todos os combatentes americanos que forem mortos no conflito. A mensagem acontece em meio a uma escalada das tensões entre os dois países após a morte de 3 militares. 2 morreram em uma base militar na Jordânia e um outro no norte do Iraque, durante a detonação controlada de uma munição não detonada. Como resposta, no último domingo, as Forças Armadas dos Estados Unidos assumiram a autoria de um bombardeio contra a usina nuclear de Dardanshuin, em construção, no sudeste do país. Os ataques também atingiram vários locais na cidade portuária de Bushehr, no sul do Irã, onde fica a única usina nuclear civil do país. Segundo os militares americanos, os alvos incluíram centros de comando, sistemas de defesa aérea, locais de lançamento de mísseis e drones e redes de comunicação. E a operação teve como objetivo reduzir a capacidade iraniana de atacar embarcações comerciais que transitam pelo Estreito de Hormuz. Então, essa é uma nova manifestação do presidente americano Donald Trump. Mas tem uma nova fase nesse conflito, que é a que tem relação com os Houthis, que são aliados do Irã e estão baseados no Iêmen. O que aconteceu nessas últimas horas foi o seguinte, que os Houthis começaram a bloquear os navios da Arábia Saudita. teve um comunicado do grupo. Eles falam que o embargo marítimo contra o criminoso inimigo saudita, com base na lógica do olho por olho, e tem efeito imediato. Só um parente para explicar quem são os Houthis. Fazem parte de um grupo rebelde do Iêmen. É aliado, é financiado pelo Irã, mas não tem, ele tem mais autonomia, não segue automaticamente todas as orientações do Irã, como o Hezbollah, por exemplo. E a gente já falava aqui várias vezes que esse grupo poderia fazer algo como fechar o Estreito de Bab el-Mandeb, que é a porta de entrada por Mar Vermelho. E isso teria um impacto enorme, pois iria reduzir em 7% a oferta mundial de petróleo. Então imagina a situação, você tem o Estreito de Hormuz fechado, e aí, se os Houthis fecham o Estreito de Bab el-Mandeb, colapsa o sistema de petróleo no Golfo. Só para a gente entender como essa rota se tornou importante para a Arábia Saudita, ela passou a desviar, desde o início da guerra, ela passou a desviar mais de 70% de suas exportações diárias de petróleo para o porto de Yanbu, que fica no Mar Vermelho. E a Arábia Saudita e os Houthis mantêm uma relação de guerra há mais de 10 anos, e aí em 2022 tinham assinado um cessar-fogo. Mas houve recentemente um ataque entre os dois, aconteceu num aeroporto para evitar que uma nave iraniana pousasse no Iêmen, e ainda tem a pressão do Irã sobre o grupo. Então, essa é uma fase nova desse conflito, a entrada do Iêmen, por enquanto, fazendo um bloqueio naval aos navios da Arábia Saudita.
Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Segunda-feira, 20 de julho de 2026. O preço do querosene de aviação subiu 57,6% em junho, pressionado pela guerra no Oriente Médio e pela alta do petróleo. O aumento fez o valor médio das passagens aéreas chegar a R$ 660. Para conter os impactos, o governo adotou medidas como a isenção de PIS/COFINS e a oferta de linhas de crédito. O ministro de Portos e Aeroportos, Tomé Franca, afirmou que essas ações evitaram reajustes ainda maiores nas tarifas e podem ser prorrogadas caso o conflito persista. Valdemar Costa Neto, presidente do PL, minimizou a entrada de Antony Garotinho na disputa pelo governo do Rio de Janeiro. O dirigente classificou a candidatura como bobagem e afirmou que o Republicanos ainda pode se unir à chapa de Douglas Ruas. O PL enfrenta dificuldades para manter PP e União Brasil na coligação, mas aposta em acordos estaduais para ampliar o apoio a Flávio Bolsonaro. As negociações em estados como Acre e Minas Gerais fazem parte dessa estratégia. A projeção da taxa básica de juros da economia brasileira para o encerramento de 2026 permaneceu em 14% pela quarta semana consecutiva. A estimativa faz parte do Boletim Focus, divulgado pelo Banco Central. Na reunião do mês passado, o Comitê de Política Monetária reduziu a Selic de 14,5% para 14,25%. Foi o terceiro corte consecutivo. Para 2027, a projeção foi mantida em 12%, pela quinta vez seguida. No horário de Brasília, 4h33.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Daqui a pouco tem quatro em campo, a gente vai falar sobre a final da Copa. Antes, uma informação do Globo que diz que o governo dos Estados Unidos concedeu green card ao ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro do PL, que vive no país desde o início do ano passado. A informação foi noticiada primeiro pela Folha de São Paulo e foi confirmada pelo Globo. O documento permite que o filho do ex-presidente, Jair Bolsonaro, passe a viver no território por tempo indeterminado, sem necessidade de autorizações especiais para trabalhar ou estudar, por exemplo, no país.
Quatro em campo, preleção.
Carlos Eduardo Éboli, Gabriel do Dziak, boa tarde.
Olá, boa tarde.
Boa tarde.
Tem um hino aí? Peraí. Aqui, quando tem campeão, toca hino, não é isso, Éboli?
É, hino, ou qualquer música espanhola.
É, sei lá, vamos ouvir a Rosalía, não sei. Mas que finalzinha chechelenta, hein, caras?
É.
Olha, Éboli, mas ó, eu a gente falava aqui sobre o jogo da final e tal... E falava também sobre a disputa de terceiro e quarto lugar, que você dizia assim, eu falava, mas Inglaterra e França promete, de repente, ser um jogão? Não sei, lá. É isso, esse é o tipo de jogo de Copa que eu gosto. 10 gols, entendeu? Entretenimento garantido.
Entretenimento na veia.
Claro!
É um jogo completamente descompromissado da marcação. Foi uma partida divertidíssima, né? O que aconteceu na disputa do terceiro lugar. 10 gols, foi a partida da Copa com o maior número de gols. E que ajudou o Mbappé a ser o artilheiro da Copa, né? Porque depois de um primeiro tempo dormente ou adormecido da França, veio uma reação incrível, o jogo ficou frenético no segundo tempo. Mas eu acho que assim, o terceiro lugar está muito bem entregue para a Inglaterra, porque eu acho que o primeiro tempo mostrou que tinha uma seleção realmente conectada com aquela disputa do terceiro lugar, a outra não. A outra precisou de uma houve uma revolução francesa no vestiário, não tenha dúvida disso. Né? Protagonizada pelo Didier Deschamps, técnico francês, que ficou marara com o que aconteceu no primeiro tempo. Então, por essa conexão, por esse envolvimento, por essa seriedade da Inglaterra no primeiro tempo, eu acho que o terceiro lugar ficou bem entregue. E o título, gente, não há dúvida nenhuma, né? Acho que não há questionamento de que o título está muito bem entregue nas mãos da Espanha. Mas assim como você, eu fiquei muito frustrado, muito decepcionado, porque a gente viu uma final de um time só. Foi o maior ataque contra a defesa que eu vi numa final de Copa do Mundo. E final de Copa do Mundo não é para ser assim, né? Tanto é que pela primeira vez na história das finais de Copa, um time não conseguiu finalizar contra o outro no tempo normal. A Argentina não é que chutou para fora, ela não finalizou. Ela mal se aproximou da área da Espanha no tempo normal. Só teve uma única finalização que aconteceu já nos minutos finais da prorrogação, quando já perdia por 1-0. Então acho que o gol da Espanha demorou até a sair. A Espanha desafiou o futebol, porque só o futebol é capaz dessas coisas, de uma equipe não finalizar e, de repente, conquistar um título, vai para os pênaltis, né? Estava caminhando muito próximo dos pênaltis ali. E nos pênaltis, a Argentina poderia ter conquistado o título, até porque o Dibu Martínez teve uma atuação fantástica, o goleiro argentino. Mas foi um massacre, gente. Foi, assim, um domínio absurdo, uma imposição da Espanha, mas uma aceitação também, sabe, da Argentina, que muito me incomodou. Achei uma atuação ridícula da Argentina e, repito, o título está muito bem entregue porque a Espanha domou todos os seus adversários do início ao fim da Copa.
Dudziak, vamos lá, estranho ver a Argentina não chutar uma bola para o gol numa final de Copa do Mundo, né?
Sem dúvida, né? Sem dúvida que foi uma atuação muito ruim da Argentina, né? Mas acho que totalmente condicionada pelo estilo de jogo da Espanha, que controlou completamente todas as fases e momentos do jogo, né? Foi assim um jogo muito controlado, acho que essa é a palavra sobre a final e sobre o estilo de jogo dessa seleção da Espanha, e que já tinha mostrado de alguma forma esse controle contra a França. A gente não viu a França entrar em campo porque a Espanha não deixou. Então, posse de bola o tempo todo, linha de passe aberta o tempo todo, jogadores muito atentos à retomada da bola no momento da perda. Então, assim, fica uma coisa, assim, e vamos utilizar as palavras dentro do contexto futebolístico, tá? É uma coisa, assim, asfixiante. é repressor o estilo espanhol. Ele não deixa você ter nada, né? Então você está com a bola, eles vêm rápido e roubam a bola de você. Você não tem a bola, eles colocam a bola de um lado para o outro e você tenta pegar a bola e não consegue. E acho que é por isso que a gente não viu nada da Argentina que a gente estava acostumado a ver nessa Copa do Mundo, né? Nem a rebeldia argentina, aquela paixão pelo caos apareceu, porque foi tudo muito assim, controlado pela Espanha do começo ao fim. Faltava a questão do gol, mas do jeito que estava, uma hora ele ia vir, e foi o que aconteceu ali na prorrogação. Só então que a Argentina quebrou algumas das amarras espanholas, também porque a Espanha já muda também o jeito de encarar o jogo, não é mais a necessidade do gol, e sim a necessidade de evitar gols, e aí sim a Argentina vem para cima, tem duas boas oportunidades, poderia ter empatado o jogo. Numa delas ali, o Senesi acaba sendo cortado pelo Cubarsí, era uma bola sem goleiro que vai para escanteio, e na sequência o Simeone tem a oportunidade de fazer o gol e chuta por cima. De fato não foi uma final memorável, mas acaba sendo um título muito merecido de uma equipe que foi superando adversários complicados até chegar na final, né? Passou... por Portugal, passou pela França, passou pela Argentina. É um caminho diferente daquele dos argentinos, que tiveram, teoricamente, mais facilidades nesse caminho até a decisão. Não tem nem o que contestar esse título espanhol, tem sim o que discutir sobre então, futebol e tudo mais.
Eu ia colocar isso, porque tem gente que torce o nariz para essa seleção, dizendo, ai, a vitória do futebol eficiente contra o futebol arte, bonito, enfim, o que, a palavra que a gente queira para... Enfim, para algo que nos dê mais vontade de assistir.
Assim, eu acho que o futebol da Espanha, ele tem a sua arte, né?
Você acha, Éboli?
Esse controle da... Eu acho que você ter... a imposição de jogo através da posse de bola, com passes precisos, tudo isso é técnica, né?
Sim.
E quando você tem a técnica, eu acho que você trafega ali com a arte também, né? Do passe preciso, da eficiência na construção de jogadas, da maneira como você tira a bola do seu adversário. O futebol é um jogo, né, onde o objetivo maior é você pegar a bola para fazer o gol, né? E ninguém pega mais a bola do que a Espanha. São 38 partidas de invencibilidade. Então, isso não se conquista apenas com futebol pragmático ou um futebol chato de se ver. Até porque a Espanha já foi mais o tal do tic-tac, né? Que muitas vezes era criticado porque parecia o tal do arame liso. Você toca, toca, toca e não tem a profundidade, não tem a agressividade. Isso se quebrou. Essa Espanha atual tem jogadores que dão agressividade, né? Os jovens talentos espanhóis são jogadores verticais. O Lamine Yamal é um jogador vertical, o Nico Williams é um jogador vertical, o Dani Olmo é um jogador vertical. Então, são jogadores que conseguem quebrar, na medida certa, né, usar o toque de bola e quando se aproxima da área do adversário, tem o ataque, tem a agressividade. Foram 20 finalizações da Espanha ontem contra a Argentina. Então, não é aquele toque, toque, toque improdutivo. É um toque que não deixa o adversário jogar e que se impõe de uma maneira impressionante.
O Tatiana,
oi.
E o Fernando, acho
Gabriel.
Que também, né? Tem um ensaio de 71 do Pier Paolo Pasolini, que falava sobre futebol de prosa e futebol de poesia. Vira e mexe, a gente está se batendo com essas ideias, né? Então, assim, futebol de prosa, em 1971, já dizia o Pasolini, era o futebol coletivo, tático e racional da Europa. Futebol poesia era individual, drible e improviso, mais o futebol sul-americano, né? É claro que hoje, com globalização, diferentes estilos, diferentes treinadores e tudo mais, essas fronteiras se diluíram, se dissolveram, mas eu acho que esse debate está sempre presente, né? Acho que essa Espanha é muito prosa, né? E a Argentina era bastante poesia. Aí cada um vai decidir o que, que gosta mais e por aí.
Agora
por aí
eu entendo por que você é o poeta.
Agora
que faz
a Argentina
seus...
não.
Na transmissão da CBN, entendi.
A Argentina, a nova geração assim, da Argentina, se pegar a seleção da Argentina, ela não tem dribladores como Lamine Yamal e Nico Williams, né? Aí eu já acho que tem também, né, nessa Espanha. um pouco de poesia, quando você considera que a poesia é a arte do drible, é a coisa intuitiva, é o improviso. Eu também vejo isso. E acho que a Argentina faltou isso. Faltou, nesse jogo contra a Espanha, faltou alguém além do Messi. O Messi é o cara que tem essa capacidade, mas aos 39 anos, no último jogo de Copa do Mundo, depois de uma sequência incrível, sem praticamente sair de campo, eu acho que faltou. Faltou o Messi ter um time que desse mais suporte a ele. Ontem ele não foi visto. A Espanha não deixou o Messi jogar, consequentemente, parou a Argentina na medida que os outros não apareceram, né?
Tá bom, gente. Agora tem torcedor, eu ia falar. Torcedor, obviamente, mas tem ouvinte aqui mandando recados pro Messi, dizendo que o Botafogo tá contratando. De volta pro Campeonato Brasileiro. Não? Não tem lugar pro Messi no Botafogo, né, Dudes?
Acho que esse casamento aí não vai rolar nesse momento.
Manda pro Corinthians que a gente aceita.
Vocês estão preparados para uma Copa com 64 seleções?
Quê?
Não.
É
não.
Mais do que teve agora?
Não. Não tô.
É mais, é um terço a mais. Você sabe que eu era resistente, né?
Gente, 45 seleções. Dias de Copa tá bom pra bagunça na rotina que faz e tudo, né? E o tanto de dinheiro que a FIFA ganhou, não precisa ganhar mais, né?
É. 10 bilhões é o cálculo.
Gente, pelo amor.
De dólares.
Mas assim, do ponto de vista esportivo, eu era resistente às 48 seleções. E eu achei que várias dessas 48, que não estariam numa Copa se fosse um número reduzido, entregaram algo bem legal na Copa. Eu acho que a gente teve ali uma terceira prateleira, uma quarta prateleira, que para todo mundo entraria na Copa como figurante, e deram um colorido bem interessante à Copa do Mundo, proporcionando bons jogos.
Outros figuraram como figurantes, como sempre, né?
No jogo.
Mas assim, 45 dias de evento, movimentando esse tanto de dinheiro, já não tá bom, não?
Tá além da conta, né?
Sim. E que mundo é o mundo de 2030, né?
Sim. Se é que vai haver mundo, não é mesmo?
Então... Eu só pensei nessa hora aí dos 64 times pegando avião para vir para América do Sul, Portugal, Espanha, Marrocos.
Se bobear, o nível do mar vai subir tanto até 2030 vai ter país que nem vai existir mais.
Essa
é uma previsão catastrófica, não é para daqui a 4 anos. Mas essa é a previsão mesmo de efeitos de mudanças climáticas, enfim, cujos efeitos a gente está sentindo agora nessas ondas de calor na Europa, por exemplo.
Assim, é que não tem espaço, né? São tantos absurdos e são tantas coisas acontecendo, mas assim, pegada de carbono, ninguém falou dessa Copa nos Estados Unidos.
Exato.
Né? Agora você imagina isso daí em 2030, o Fernando acabou de falar aí de notícia de petróleo, querosene, de aviação. Tá bom, vamos nessa.
Vamos nessa. Acelerando rumo ao abismo. Um beijo, gente. Até amanhã.
Tchau, gente.
Até amanhã não, até quarta.
Valeu, tchau.
Estúdio CBN.
É indústria de aço que produz com qualidade.
É varejo e atacado com a maior variedade.
Na Gravia sempre tem
bom negócio de verdade, onde você estiver.
No agro e na cidade.
A Gravia tem
no vergalhão a cobertura.
A Gravia tem
o aço para a estrutura.
Então diz aí que solução você procura.
A Gravia tem.
Nas lojas, no site gravia.com ou no zap 61-3403-0403.
Onde vamos chegar com as grandes transformações tecnológicas que estamos vivendo?
E você, já parou para pensar nos futuros possíveis?
No podcast Futuramente, eu, Marta Gabriel e Carol Tamassia convidamos você para entender as mudanças que estão moldando amanhã. E em cada episódio, recebemos um convidado especial para ampliar essa conversa.
Nesta semana, quem participa é Renata Petrovic, Head de Inovação do Bradesco, para falar sobre o futuro das finanças.
O banco está muito mais invisível, ele está muito mais presente nas suas jornadas do dia a dia. As pessoas não necessariamente vão entrar no site do banco para procurar um financiamento. Isso tudo é muito mais fluido.
Você pode assistir aos episódios no Spotify e no YouTube ou ouvir no aplicativo, no site da CBN e nas principais plataformas de áudio. Quer entender o amanhã?
Então vem agora para o Futuramente.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Estúdio CBN.
Os Centros de Referência da Mulher Brasileira estão com 500 vagas abertas para cursos profissionalizantes gratuitos no Distrito Federal. As inscrições encerram nesta sexta-feira e podem ser feitas presencialmente nas unidades ou pela internet. Para participar, é necessário ter mais de 16 anos e ser mãe. As capacitações são nas áreas de designer de sobrancelhas, tranças e penteados afro, alfabetização digital para pessoas com 50 anos ou mais e massagem profissional. As participantes podem se inscrever em mais de um curso, desde que os horários não coincidam. As formações incluem material didático, lanche e monitoria para crianças a partir de 3 anos. As aulas serão oferecidas nas unidades do Recanto das Emas, Sol Nascente, São Sebastião e Sobradinho 2. Igor Cardim, CBN Serviço.
São 4h50 em Brasília, o Sesc DF promove nesta terça-feira uma feira gratuita de troca de livros na Biblioteca Monteiro Lobato, na 504 Sul. A ação será realizada das 2 às 5 da tarde e vai disponibilizar 355 livros de gêneros como romance, ficção, poesia e literatura juvenil. Para participar, basta levar livros em bom estado de conservação e trocá-los pelos títulos disponíveis no local. Cada participante poderá fazer até 10 trocas. Segundo o Sesc DF, a iniciativa busca incentivar o hábito da leitura, promover o compartilhamento de livros e aproximar leitores em um espaço de convivência e troca de experiências. Juliana Souza, para a CBN.
Sala de Música, com João Marcelo Boscoli.
Oi, João. Boa tarde.
Boa tarde, Tatiana. Boa tarde, Nando.
Boa tarde.
Boa tarde, ouvinte. Tudo bem?
Tudo bem. E aí?
E aí?
Você? Que quantos dentes? O cara tá muito sorridente hoje.
É, tá barbudo. Bem-vindo ao
sorridentes.
Time.
Sorridentes.
Sorridentes.
Ah, estamos de volta, né? Numa segunda-feira.
Sem Copa do Mundo. Agora vai ter sala de música todos os dias, daqui até o fim do ano. Veja você. Coisa
Espero
boa,
Espero que
né?
daqui até o ano que vem, né? Até...
Infinito enquanto dure. Aquelas coisas, né?
É, tá bonito o sol aí, viu?
É uma luz linda que bate agora. A gente mandou especialmente para esse momento do Sala de Música.
Todo dia, nesse horário, ele chega. Essa luz, sabe quem é?
Quem? Quem?
É Jesus.
Essa luz só pode ser Jesus. Né? É, a gente... Toda vez que o sol bate aqui, por volta de 4h03, a gente lembra dessa música, canta juntos aqui. É bonito. É um momento bonito do Estúdio CBN. Mas e você? O que vai trazer pra gente cantar juntos hoje?
Vamos dar um pulo na República Democrática do Congo, Tatiana.
Talvez seja
Nando...
difícil de cantar, mas vamos lá.
É verdade. E acho que a Copa do Mundo nos mostrou, como eu estou vendo aqui no mapa, que a República Democrática do Congo, embora tenha fronteiras com o Congo, a gente está falando aí de dois países diferentes, né? Que houve uma separação ainda no final do século XIX. Hoje vamos nos concentrar num artista chamado Fally Ipupa. Fally Ipupa, que é um artista dos mais conhecidos da produção contemporânea, na República Democrática do Congo. Primeira música é Deux Etre. Por favor, vamos ouvir. Vê o que você acha, Tatiana.
Ensemble l'amour sans pitié éternelle. Difficulté mon côté d'un pouvoir. Y'a kokabola l'ovo yanga inayo. Ataba sani finde ba guerre punique. Na guerre d'opium toko boyana te. Ton franchir ben compréhension. L'okola Jules César a franchi sa Rubicon. Rencontrer l'amour de sa vie, c'est vivre. Son paradis sur terre, mon bébé. Chérie, toi et moi. Bolingo na biso sikila très parfait. Plein de bonheur, plein de plaisir, plein de sourire. Près de toi, je me sens toujours aux anges. Et sache que ton amour ne vieillira jamais dans mon cœur, bébé. Ouais, jamais. Car c'est avec toi que je me sens heureux. J'ai pas de vie sans toi.
Quando começou o tecladinho, eu achei uma coisa meio... Não sei, se tocasse numa aparelhagem no Pará, eu ia acreditar.
Ah, verdade.
Mas aí, quando ele começou a cantar, veio uma outra coisinha que não tem... Uma coisa meio o quê? Meio árabe? Meio moura?
Sim, tem essa maneira de passar pelas notas, né? Parece que ele passa por intervalos entre uma nota e outra que conhecemos, das 12. Parece que ele passa por outras notas. Tem uma coisa, esse melisma, né? essa passagem que ele faz, esse ornamento vocal realmente... Aí misturou tudo, né, Tatiana?
É. Eu curti, assim, sim. Achei bom. E ele está cantando em francês?
Então, francês, mas lá também temos Lingala, Kituba, Swahili e Luba. Uhum. Swahili, né? Que tem, eu conheci o Swahili no disco do Michael Jackson, Liberian Girl, né, que entra uma moça falando em Swahili, né? E também o Steve Wonder gravou umas coisas em Swahili. Bom, só queria lembrar que na minha pesquisa eu vi que é a segunda maior floresta tropical do mundo, fica lá na República Democrática do Congo. Mais um pouquinho do Fally Ipupa, ele também se destaca como... dançarino, mas aí estuda mesmo, tipo, não é apenas um cantor que canta, apenas no sentido de ser exclusivamente isso, né? Tem uma carreira, tem estudos aí ligados a esse tema. Então, quem quiser ver a imagem dele se apresentando, é sempre muito rica, né? Ele é de 77, Tatiana, ele começou num grupo que chama Quartier Latin, L-A-T-I-N.
Maravilhoso.
Quartier Latin, e depois... Já há uns 20 anos, mais ou menos, ele está na sua carreira solo. Separei aqui uma música que tem como nome SL, que eu não sei como posso falar isso, mas SL para você. Pode ser, Tatiana?
Pode, claro, como você preferir.
Vamos ouvir mais uma do Fally Ipupa, da República Democrática do Congo.
Steve Luemba, Mobalia Iliane Luemba, la part non négociable. Kulutu Gentiningo Bila le Gouvre. L'ambassadeur Clovis Guillon, Mustapha Barry, Marc Wabi.
Parece Eagles, né? Heartbreak Hotel.
Aidara Chateau. Yamu e Casson. Alain Finini. Barakis. Une des perdues disques retrouvées.
Yes.
Mon cœur ne bat plus pour toi, chérie.
Non,
Se você for para Londres, você vai poder assistir ao Fale Pupa. Se apresentará em Londres, Reino Unido. Ah, só em outubro. É outubro, depois vai para Bruxelas também. Tem duas apresentações em Londres, tô falando sério.
O cara não fala em outra coisa, meu. Só vê o que, que ele vai ver de show em Londres. Tô quase tocando ali do estúdio, João Marcelo.
Vamos arrumar uma agência de viagens para nos patrocinar.
O meu cotovelo tá que não aguenta. De dor.
Bom, queria lembrar, antes de fechar, que a gente já tocou aqui da República Democrática do Congo. A gente uma vez fez um especial sobre a rumba congolesa, Suku também. E hoje a gente tem esse artista. Acho que a gente percebe, né, os timbres da música pop mundial contemporânea, assim, ali presente, mas tem algo diferente. Então, por isso que eu achei que vale a pena. Se não, eu coloco alguma coisa que parece muito americana ou inglesa, a Tatiana fala, você está dando truque, né, João?
Hoje foi legal, gostei. Mas,
gostei também.
Ó, Fali, F-A-L-L-Y e Pupa, I-P-U-P-A, da República Democrática do Congo. Muito obrigado.
Muito bom.
Amanhã tem Gosto Sim.
E amanhã, músicas russas, pode ser. Eu e Nadédia estaremos aqui. Acho que não vai ter, acho que não vai engajar.
Legal,
não vai
de
engajar.
Ouvinte, que escreveu, bom, você me falou, músicas que a gente acha que só a gente conhece.
Essa é legal. Essa eu acho legal.
Demais, demais.
O João já pensou em três.
Eu estarei ouvindo vocês. Um beijo. Tchau, até dia 12 de agosto.
Empolgado. Beijo.
Ai, saco, você vai mesmo.
Beija!
Você jura?
Beijo, obrigado.
Você não quer pensar melhor?
Não, não dá.
Pensa, pensa direitinho.
No horário, no horário de Brasília, 5 da tarde.
Acabou com a conversa. Eu tô aqui fazendo um agradinho, é assim que ele me trata.
Vem aí o Repórter CBN.
Tchau. Quero saber nada das suas férias.
Tchau, um beijo, até a volta.
Produção do Estúdio CBN, vamos aqui acreditar os nossos trabalhadores. Janaína Barros, Luiz Delboni, Ana Luísa Bessa. Os trabalhos técnicos do Daniel Mesquita e do Bruno Carvalho.
Apresentação, Tatiana Vasconcelos e Fernando Andrade.
Tchau. Você que tá aí do outro lado do rádio, que não vai sentir a menor falta do Fernando, eu tenho certeza, como eu e a Nadédia, pode aparecer, mentira, pode aparecer amanhã, né? 14h, a gente tá de volta, espera você. Mua.
Tchau.
Estúdio CBN. Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Segunda-feira, 20 de julho de 2026, a Polícia Federal disponibilizou equipes de segurança para os candidatos à presidência da República que tiverem as candidaturas validadas em convenções partidárias e solicitarem o serviço. A corporação estima um gasto de R$ 95 milhões de reais nas eleições de 2026, com quase 460 agentes destacados e o uso de viaturas blindadas, sistemas antidrones, coletes balísticos e demais equipamentos de proteção. O governo dos Estados Unidos concedeu green card ao ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro, que vive no país desde o início do ano passado. O documento permite que o filho do ex-presidente, Jair Bolsonaro, passe a viver no território por tempo indeterminado, sem necessidade de autorizações especiais para trabalhar ou estudar. A concessão ocorre em meio às tensões comerciais entre Brasil e Washington. Eduardo foi recentemente condenado pelo Supremo Tribunal Federal a 4 anos de prisão por coagir magistrados e tentar influenciar sanções contra o judiciário brasileiro. As informações são do jornal Folha de São Paulo. No horário de Brasília, 5:03.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
5 e 3.
Ponto Final CBN. Apresentação, Débora Freitas e Carolina Moran.
Olá, muito boa tarde. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Ponto Final CBN desta segunda-feira, 20 de julho de 2026. Nós vamos juntas e juntos até às 8 da noite com muita informação, análise e prestação de serviço. Carolina Moran, boa tarde, tudo bem?
Oi, Débora, boa tarde para você e para os ouvintes. Aquela segunda-feira voltando à vida normal depois que acabou a Copa do Mundo, né? Vamos nessa, boa semana.
É, vida normal porque acabou a Copa do Mundo? Acho que não, só porque acabou a Copa do Mundo, né? Porque agora vem eleição com tudo. Inclusive, hoje começam as convenções partidárias. Já, já, a nossa reportagem vai trazer mais informações. E eu convido você a participar com a gente. Manda mensagem aqui para o nosso WhatsApp, que é o 11 99911-9981. Vamos para Brasília, então? Ana Carolina Tomé tem mais detalhes sobre esse tema, as convenções partidárias. Oi, Ana, boa tarde.
Oi, Débora, boa tarde para você, para os nossos ouvintes. Começou nesta segunda-feira o período das convenções partidárias para as eleições deste ano. O calendário eleitoral segue até o dia 5 de agosto, data limite para formalização das candidaturas. O primeiro a oficializar o nome foi Renan Santos, do Partido Missão, que vai concorrer à presidência. O evento foi online e sem transmissão. O candidato antecipou o ato por motivos de segurança após relatar ameaças de facções criminosas. Com a oficialização, a Polícia Federal poderá reforçar a proteção para o lançamento da campanha em público no dia 1º de agosto em São Paulo. O vice na chapa será o militar da reserva Haroldo Medina. A maior parte dos presidenciáveis escolheu São Paulo para essas convenções. Flávio Bolsonaro, do PL, será lançado no próximo sábado. Ronaldo Caiado, do PSD, no dia 26. O presidente Lula do PT terá o nome homologado em 2 de agosto. Já Romeu Zema, do Partido Novo, oficializa a candidatura aqui em Brasília na segunda-feira, dia 27. Apesar do início do prazo, os partidos enfrentam impasses na formação dos palanques regionais. O PT tenta fechar alianças em Goiás após confirmar Patrus Ananias para o governo de Minas Gerais. Já o PL de Flávio Bolsonaro, Débora, busca resolver a indefinição de vice e palanques em 10 estados. Uma das cotadas para vice é a economista Daniela Marques, do Republicanos, mas a legenda condiciona a Aliança Nacional ao apoio do PL em estados estratégicos, como Mato Grosso. Em Minas Gerais, o maior desafio é definir o palanque para o governo estadual entre o senador Cleitinho, do Republicanos, ou lançar o nome do presidente da Federação das Indústrias de Minas, Flávio Roscoe, para tentar aproximar o setor empresarial. No Distrito Federal, o impasse é a decisão de Michelle Bolsonaro, se vai ser candidata ao Senado após o vídeo que ela fez com críticas a Flávio ao dizer que ele tinha a maltratado. O cientista político Rubens Figueiredo analisa que essa dificuldade de composição ocorre porque os partidos atuam como confederações com interesses regionais.
E o candidato a presidente que ajuda em um estado, ele pode atrapalhar em outro. Além disso, as lideranças e os partidos estaduais, eles ganharam autonomia, principalmente em função das emendas. Então, o presidente tem cada vez mais dificuldade em fazer uma aliança vertical que contemple palanque na maioria dos estados ou em todos os estados.
Já Ronaldo Caiado não tem unanimidade de apoio da própria sigla nos palanques regionais. Há exemplo do Rio de Janeiro, onde o candidato ao governo Eduardo Paes apoia Lula. E Zema ainda não tem vice. Uma das opções colocadas por ele seria Michele Bolsonaro, mas a ex-primeira-dama negou ao dizer que não há nenhuma possibilidade. Eu volto com você, Débora.
Obrigada, Ana Carolina Tomé, pelas informações. Portanto, as convenções partidárias, o início das convenções, né, Carol? Aí a primeira data do calendário oficial das eleições, eleições gerais no Brasil. Então, até dia 5 de agosto, os partidos precisam definir os candidatos e as coligações. Muita gente ainda tentando fazer acertos políticos. O registro das candidaturas precisa ser feito até 16 de agosto. E a campanha oficialmente começa dia 17 de agosto, embora já tenha muita gente fazendo campanha por aí, né, Carol? Mas a campanha oficial é a partir do dia 17, e o primeiro turno das eleições gerais do Brasil, dia 4 de outubro, e o segundo turno no dia 25 de outubro.
E a gente segue falando das convenções, Débora, porque aqui no Rio de Janeiro o PSD oficializou a candidatura de Eduardo Paes para o governo do estado. Matheus Maciel acompanhou. E Matheus, boa tarde.
Oi, Carol, ótima tarde para você, Débora, todo mundo acompanhando o Ponto Final, reta inicial da jornada final, justamente, né, dessa disputa eleitoral, e agora as convenções partidárias trazendo aí a oficialização de alguns candidatos. Hoje a gente teve dois partidos políticos oficializando candidatos ao governo do Rio de Janeiro, em convenção realizada na Zona Sul aqui da capital. O PSD lançou a chapa, que é formada pelo ex-prefeito do Rio, Eduardo Paes, e por Jane Reis, do MDB. O deputado federal e presidente estadual do PSD, Pedro Paulo, foi anunciado como candidato ao Senado. A corrida eleitoral do Rio tem sido marcada aí por diversas mudanças de última hora. No domingo, o ex-prefeito de Nova Iguaçu, por exemplo, Rogério Lisboa, do PP, deixou o posto de candidato a vice-governador na chapa do principal rival ali, antagônico de Eduardo Paes, que é Douglas Rus, presidente da LERJ do PL. Eduardo Paes afirmou que fará de tudo agora para que o PP esteja ao lado dele nessa disputa.
Olha só, eu nunca escondi de ninguém a minha relação, admiração em vários quadros do PP, especialmente com o prefeito, ex-prefeito de Nova Iguaçu, de Lisboa, né? Uma pessoa que eu tenho respeito, admiração, doutor Luizinho, tantos parlamentares, tantos prefeitos do PP e do União Brasil, que alguns já até fazendo campanha a meu lado, né? É óbvio que nós queremos somar as boas forças do Estado do Rio de Janeiro à nossa aliança. O que eu puder fazer para tê-los ao meu lado, para tê-los nessa chapa, nesse grupo político que se forma aqui, eu farei.
E aí, no discurso, Paes defendeu uma frente ampla para tentar reconstruir o Estado, apesar de o PSD lançar o nome, por exemplo, do ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado, para a presidência da República. Aqui no Rio de Janeiro, o Eduardo Paes fez elogios a Lula, candidato à reeleição pelo PT. O ex-prefeito afirmou que o petista é o único líder nacional que compreende a importância do Rio para o país. O candidato também fez duras críticas ao grupo político do ex-governador Cláudio Castro.
O meu adversário nessa eleição, se não fosse a ação da Polícia Federal, seria Rodrigo Bacelar. Ele era um encarne com o governador Cláudio Castro. Era o líder dessa turma que hoje está apoiando outra candidatura. Se ele não tivesse sido preso, ele estaria aqui me enfrentando nesse momento, provavelmente com aqueles que se diziam pitbull do Bacelar, e que são os arautos da segurança pública, e que se mostraram todos eles tchutchucas do crime organizado. A gente sabe de que a gente está falando. Não é a totalidade, tem muito deputado estadual sério, mas, infelizmente, a Assembleia Legislativa foi tomada por uma maioria de criminosos.
No início eu falei que foram dois partidos, porque a gente já teve também o Republicanos, confirmando que Antony Garotinho, ex-governador do Rio de Janeiro, já conhecido aqui do eleitorado fluminense, será o candidato pela legenda. Isso acontece após uma disputa interna do ex-governador contra André Português, que é ex-prefeito da cidade de Miguel Pereira, aqui no interior do estado. O partido, no entanto, ainda terá que realizar a convenção, está marcada para o próximo sábado, e aí oficializará a chapa, que ainda não tem um vice determinado. Garotinho governou o Rio entre 99 e 2002, tentou voltar ao cargo outras vezes, sem sucesso. O político, inclusive, estava inelegível e ia até março, por causa de uma condenação, mas a situação foi revertida graças a uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Volto com vocês.
Obrigada, Matheus. É isso, a eleição aqui do Rio de Janeiro vai ser com emoção, Débora. Vários candidatos conhecidos aí do eleitor. E a situação é difícil para o Flávio Bolsonaro, né? Sem um palanque forte no seu estado de origem, por enquanto.
Já já a gente vai trazer mais detalhes sobre outras oficializações de candidaturas. Falando um pouco mais sobre as eleições desse ano, né, Carol? Ao todo, 158,7 milhões de brasileiros estão aptos a votar. Esses dados foram divulgados hoje pelo Tribunal Superior Eleitoral. Esse número representa um crescimento de 1,46% em relação às últimas eleições gerais, quando o país tinha 156,4 milhões de eleitores. Faltam 76 dias, então, para o primeiro turno das eleições gerais. Como eu já disse, o primeiro turno acontece dia 4 de outubro e serão escolhidos o presidente da República, 27 governadores, 54 senadores e deputados federais, estaduais e distritais. As regiões, de acordo com a análise dos dados por região, o Norte foi a região que registrou o maior crescimento proporcional no número de eleitores entre 2022 e 2026. Ao todo, o Norte ganhou cerca de 549 mil eleitores, uma alta de 4,4%. Em seguida, entre as regiões que mais cresceram proporcionalmente, aparece o Centro-Oeste, com um aumento de 3,97%. Indo para 12 milhões de eleitores. O Sudeste, que é a região que concentra o maior número de eleitores, teve uma retração, uma queda de 0,56% no total de eleitores aptos, caindo para 66,3 milhões. O eleitorado registrado no exterior também cresceu, teve uma alta de 31,82%, uma alta bastante considerável, né? São, no total, pouco mais de 918 mil eleitores fora do país. O estado com o maior colégio eleitoral continua sendo São Paulo, que reduziu sua participação em relação aos demais estados. Aí o segundo maior colégio eleitoral é Minas Gerais, seguido do Rio de Janeiro, Bahia e Paraná.
Débora, a gente fala agora sobre emendas parlamentares. A defesa do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, apresentou seus argumentos ao Supremo Tribunal Federal. A Samantha Klein conta pra gente, indo numa linha bem diferente daquela entrevista que o Valdemar deu à Globo News, né, Samantha, em que ele dizia que influenciava, sim, no pagamento das emendas parlamentares, né? Boa tarde para você.
Boa tarde, Carol e Débora. É uma versão completamente contrária ao que Valdemar vinha afirmando. Portanto, os advogados disseram que o presidente do PL não tem cotas de indicação das emendas parlamentares e essa manifestação foi encaminhada ao Supremo Tribunal Federal, ao ministro Flávio Dino, que é justamente o relator dessa ação relacionada às verbas públicas e que pediu esclarecimentos a todos os presidentes dos partidos, justamente depois dessa entrevista de Valdemar à Globo News, dizendo que era natural, então, que os presidentes fizessem essas indicações. Lembrando que o ministro Flávio Dino determinou o bloqueio de 119 milhões de reais em bens de Valdemar e uma investigação que apura se ele era ou não responsável pela indicação dessas emendas. Os advogados afirmaram que não lhes são atribuídas cotas, nem são submetidas planilhas para alocação de recursos e ainda afirmaram que Valdemar não opera sistemas legislativos ou administrativos e nem mesmo autoriza indicações e não dispõe de estrutura destinada a recolher objetos, valores, beneficiários. Na petição, ainda os advogados dizem que o presidente não participa da política de indicação das emendas, que ele pode participar ali da fase de discussão, mas a indicação e competência, isso cabe justamente aos deputados. Lembrando ainda que o ministro Flávio Dino já encaminhou à Polícia Federal essas primeiras respostas, além de Valdemar, o presidente do PSD, Gilberto Kassab, também afirmou que desde que a legenda foi criada, nunca houve nem sequer menção à possibilidade de exercer influência na destinação de emendas. Com vocês.
Obrigada, Samantha. E o ministro Flávio Dino cobrou explicações dos presidentes de todos os partidos com representação no Congresso, né? Agora o Valdemar Costa Neto apresentando uma versão bastante diferente.
E a gente tem aí, né, Carol, a teoria e a prática, né? Obviamente que um dirigente de um partido não tem esse poder, ele não tem mandato, no caso do Valdemar, né? Não tem mandato. Mas ele disse textualmente, numa entrevista à Globo News, André Sadi, do Estúdio I, que ele e outros dirigentes de partidos tinham, sim, essa prerrogativa, que na prática eles se indicavam emendas parlamentares e tratou isso com muita naturalidade. Inclusive a Vera, no dia que isso aconteceu, no Viva Voz, nos disse aqui que ele tinha dado um tiro no pé, né? Vejam aí as consequências. A gente faz agora um intervalo, você fica com o noticiário local. Já já a gente atualiza a situação do Oriente Médio.
Agora em Brasília, 5 horas 19 minutos. Para você que sintonizou agora na Rádio CBN, eu sou a Ana Carolina Tomé. Nós vamos juntos até as